retomamos nesse momento o nosso estudo sobre as questões relacionadas ao direito administrativo, a nossa disciplina aqui no curso de graduação em administração. Sempre é bom lembrar a importância dessa conexão, da conexão entre esses dois campos de estudo, a ciência da administração e a ciência jurídica, especialmente levando em conta que boa parte dos nossos alunos, das pessoas que nos acompanham, tem alguma relação com a administração, ou nada impede que possa ou queira ascender a novas funções na administração. Então, o conhecimento das regras de funcionamento da administração pública, sob o ponto de vista jurídico, sob o ponto de vista do direito, é importante, porque dá essa noção de uma outra forma de organização das relações na administração pública. Nessa quarta unidade, que nós vamos começar agora, ela trata exatamente dessa questão, da forma de organização da administração pública. Como que se estrutura a administração pública aqui no Brasil? Nós sempre destacamos que o conceito de administração pública, ele deve ser levado, deve ser entendido no sentido mais amplo. Ou seja, a administração pública não é só o poder executivo. Na teoria da separação dos poderes, que é o que norteia a forma de organização do Estado no Estado brasileiro, nós temos o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. No sentido amplo, todas essas três esferas de poder, elas compõem a administração pública. Nós vimos na conversa anterior que também no executivo, aliás, que também no legislativo e também no judiciário, se praticam determinados atos administrativos. No judiciário, nós lembramos, o ato típico é a sentença, no legislativo, o ato típico é a lei, e no executivo, o ato típico é o ato administrativo. Mas, em especial, nesse estudo da estrutura da administração pública, nós vamos levar em conta a forma de funcionamento da administração pública ligada ao Poder Executivo, conforme já regrado desde 1967 pelo Decreto-Lei 200. Foi esse instrumento normativo que definiu os parâmetros e a estrutura de funcionamento do Poder Executivo no Brasil. Então, de maneira geral, nós podemos dizer que a administração pública, ela se divide em dois grandes campos: a administração direta e a administração indireta. A administração direta é aquela que é composta pela forma direta, pela estrutura direta da administração, pela forma direta do governo. Não vamos levar em conta aqui a concepção de legislativo ou de judiciário, mas a concepção do poder executivo. Então, o que está no topo, na direção do poder executivo? O presidente da República no plano federal, o governador do estado no plano estadual e o prefeito municipal. Então, o presidente ou o gabinete da presidência e os ministérios, o gabinete do governador e as secretarias de Estado, o gabinete do prefeito e as secretarias municipais, esse conjunto, do ponto de vista do poder executivo, compõe a administração direta. Ou seja, são aqueles órgãos, são aquelas instâncias da administração pública que podem realizar as atividades públicas, as políticas públicas, diretamente, de forma centralizada, a Presidência da República e os Ministérios. Então, podemos dizer que o Ministério da Fazenda é um órgão da estrutura da administração direta. A Secretaria de Estado da Educação é uma estrutura da administração direta. A Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura Municipal é um órgão da administração direta. O que integra a administração direta é exatamente a cúpula do poder, a estrutura mais alta do poder executivo, aquela que se relaciona diretamente ao chefe do poder executivo e, de outro lado, aquela que pode executar diretamente as suas funções. Então, na estrutura hierárquica nós temos, por exemplo, o presidente da República, o ministro de Estado, o diretor executivo do ministério, o diretor de uma secretaria do ministério, o chefe do departamento dessa secretaria, um gerente dessa diretoria. Na estrutura hierárquica, do presidente até o chefe do departamento ou até o gerente, na estrutura vertical é que estão incluídos os órgãos da administração direta. Por outro lado, é importante destacar que nem sempre esses serviços são realizados de forma direta. Às vezes a administração pública ela necessita de instrumentos operacionais para realizar as suas atividades, as suas políticas públicas. Daí que é possível a administração pública direta criar novas figuras, novas instituições, para que essas possam realizar de forma descentralizada as atividades inerentes ao poder público. São as entidades chamadas da administração indireta. Essas entidades são configuradas em quatro campos: as autarquias, as fundações, as sociedades de economia mista e as empresas públicas. Quatro estruturas básicas da administração indireta. Vamos ater, em primeiro lugar, as autarquias. Autarquias são instituições criadas pelo Poder Executivo, depende de uma autorização legislativa, ou seja, depende da aprovação do Poder Legislativo. São entidades que vão realizar serviços ou políticas públicas, em nome do governo. São entidades, todas as entidades da administração pública, essas entidades da administração indireta, melhor dizendo, elas são entidades públicas. Elas são entidades do campo estatal, não são entidades privadas, são entidades da administração pública. Então, as autarquias, elas têm a função de cumprir um determinado objetivo. É muito simples. O Ministério da Educação é o responsável pela Política Nacional de Educação no Brasil. Ministério da Educação, órgão da administração direta. Entretanto, para realizar a atividade no ensino superior, o Ministério da Educação tem a seu dispor uma série de autarquias federais, que são as universidades federais. Então, as universidades federais são entidades autárquicas responsável pela aplicação naquilo que corresponde à política, educacional no Brasil, da parte ligada ao ensino superior. Em alguns casos, na política educacional de segundo grau, conforme tem os colégios agrícolas, por exemplo. Então, as universidades federais são entidades autárquicas, criadas com o objetivo específico de viabilizar uma parcela da política educacional brasileira que está a cargo do Ministério da Educação. O que caracteriza basicamente essas autarquias? É que elas têm determinada liberdade, determinada autonomia. Então, tem as universidades federais, por exemplo, como entidades autárquicas, autonomia administrativa. Não tem autonomia financeira, por exemplo, porque depende sempre do orçamento do Ministério da Educação, mas tem autonomia administrativa. Ela pode realizar todos os remanejamentos, todas as operações necessárias ao seu desenvolvimento, à sua estruturação administrativa de forma autônoma. Mas ela necessita, entretanto, prestar contas ao Ministério da Educação, não de forma subordinada, como é na relação hierárquica da administração direta. Na administração direta, o gerente presta contas e se subordina, por exemplo, ao diretor, o diretor se subordina e presta contas ao secretário, e o secretário se subordina e presta contas ao ministro. Na administração indireta, na forma autárquica da administração indireta, essa prestação de contas, essa subordinação não é hierárquica, não é própria, ela é finalística. Então, o Ministério da Educação, ele controla a Universidade Federal, a entidade da administração direta controla a entidade da administração indireta do ponto de vista finalístico. Quer saber se as políticas definidas e delineadas para cumprimento dessa entidade autárquica são cumpridas, se a finalidade é cumprida. Mas a par disso, a autarquia, ela se submete a todas as normas de direito público, controle pelo Tribunal de Contas, fiscalização pelo Tribunal de Contas, acesso por meio de concurso público, obediência à lei de licitação, ou seja, a entidade autárquica é uma entidade pública. Ela é um braço descentralizado da administração direta para realizar determinadas atividades. Isso é uma autarquia. É uma forma de realizar a gestão administrativa de forma mais descentralizada. Busca, com isso, agilidade na execução dessas políticas públicas. Além das autarquias, o decreto mencionado também previa a criação das fundações públicas. As fundações públicas, elas podem ter um regime jurídico de direito público ou pode ter um regime jurídico de direito privado. Mas vimos já a distinção em relação ao regime jurídico quando tratamos de servidores públicos. Os servidores públicos regidos sobre o regime seletista, eles se submetem às normas da consolidação das leis do trabalho. Os servidores vinculados ao Estatuto do Servidor Público são considerados, portanto, servidores estatutários. O que vai diferenciar aí é a relação de direitos e deveres e a relação das garantias que cada um dos servidores tem. Na Constituição das fundações públicas, ou de regime jurídico de direito público ou de regime jurídico de direito privado, também ocorre uma forma de descentralização. As fundações atuam como se fosse o Estado, elas atuam em nome do Estado, elas realizam políticas públicas estatais. Elas são um braço, elas se constituem como um braço administrativo da administração direta. Assim como na autarquia, também a fundação, ela se subordina a um ente da administração direta, a uma secretaria de Estado, a um ministro de Estado. Então, nós temos a Fundação Nacional de Saúde. A Fundação Nacional de Saúde é um órgão do Ministério da Saúde. Ela foi criada com uma finalidade específica. A fundação é um patrimônio, né? É um patrimônio que vai ser gerido, esse patrimônio vai ser gerido sob a forma desse regime especial, desse regime fundacional. Mas o objetivo principal da criação da fundação também é realizar determinadas atividades. Por isso, a Fundação Nacional de Saúde, órgão vinculado ao Ministério da Saúde, pode realizar as atividades para as quais ela foi criada. Ela tem uma subordinação também indireta, ela tem uma subordinação ao órgão da administração direta, ao Ministério da Saúde, mas ela tem também liberdade de atuação. Ela tem mais flexibilidade de atuação. Não se, agora, por exemplo, por esses dias, vocês podem acompanhar pelos jornais, se discute de forma bastante acalorada, a criação das fundações estatais de direito privado para realizar determinadas atividades na área da saúde, na área da pesquisa, na área da educação. São formas, será uma, se aprovado pelo Congresso Nacional, e se o projeto de lei virar lei, e se não for considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, essas fundações estatais de direito privado também se constituirão em uma nova forma de entidade da administração indireta. Então é bom ficar, eu sugiro para vocês que acompanhem o noticiário. Acompanhe pelo site do Parlamento Brasileiro ou no site da Presidência da República o andamento desse processo legislativo. Porque, se aprovado, como eu disse, vai se constituir uma novidade em termos de estrutura da administração indireta, que é a criação das fundações estatais, regidas sob o regime jurídico de direito privado. Ou seja, os funcionários públicos, os funcionários que trabalharão nessas entidades fundacionais, eles serão admitidos também em concurso, provavelmente sob o regime da lei de emprego, não terão as garantias dos servidores estatutários e terão garantias a mais do que os servidores do regime seletista puro. Será um regime intermediário. O regime de emprego público, como já previsto na lei de 1990, ele é um mix, ele tem pontos do direito privado, da CLT, e tem pontos do direito público do Estatuto dos Servidores. Tem algumas garantias a mais do que o servidor, do que o empregado seletista, e algumas garantias a menos do que o servidor, no regime estatutário. Não se confundem essas fundações com aquelas fundações, não públicas, não estatais, que são as fundações privadas. Sobre elas nós vamos ver, no seguinte momento, ou nas atividades ligadas ao terceiro setor, ou nas entidades em colaboração com a administração pública. Por enquanto, preciso, ressaltar só esse ponto. Na estrutura da administração indireta, nós temos, de um lado, as autarquias, como as universidades federais brasileiras. Aqui faço um parênteses. A estrutura da UNB, por exemplo, a Universidade de Brasília, embora seja uma universidade federal, ela não adotou o regime autárquico, ela é uma fundação Universidade de Brasília. Mas tem o mesmo objetivo. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Nacional de Brasília, por exemplo, elas têm os mesmos objetivos, embora uma seja criada sob o regime fundacional e outra sob o regime autárquico. As duas têm como ponto, de semelhança a essa autonomia em relação à administração pública, em relação à entidade da à administração direta, melhor dizendo. As duas têm mais liberdade de atuação, as duas têm mais autonomia, elas realizam atividades especificadas, previstas na sua norma instituidora, seja fundação, seja autarquia. Ao lado dessas duas, dentro do campo da administração indireta, nós temos ainda duas outras figuras: as sociedades de economia mista e as empresas públicas. São entidades estatais, são as chamadas estatais. Só que no caso das sociedades de economia mista, por exemplo, o Banco do Brasil, por exemplo, a Petrobras, a criação dessa entidade, o fundamento dessa entidade é voltada à economia. Ao contrário da fundação e ao contrário da autarquia, quando se institui uma entidade como uma sociedade de economia mista, a atividade é voltada especialmente para o mercado, para a atividade econômica. Por isso, por exemplo, o Banco do Brasil. Por isso, por exemplo, a Petrobras. Elas funcionam como se fossem, empresas privadas. O regime de funcionamento dessas instituições é igual à das empresas privadas. Elas têm, entretanto, um controle da administração pública. E esse é um fator distintivo entre uma sociedade de economia mista e uma empresa pública. Porque na sociedade de economia mista, a maioria do capital deve ser público, enquanto que o capital minoritário pode ser privado. Então, é natural que essas empresas, como a sociedade de economia mista, tenham as suas ações, por exemplo, negociadas na Bolsa de Valores. Não tem problema nenhum. Por quê? Porque a maioria do capital, ou do Banco do Brasil ou da Petrobras, continua na mão do poder público. E é o fato de que a maioria do capital permanece em mão, do poder público, que dá a característica pública para essas entidades, embora atuem como se fossem empresas comerciais normais, normais no sentido equivalentes às empresas privadas. As sociedades de economia mista, elas têm essa característica. Elas atuam no mercado, elas buscam a rentabilidade, elas prestam serviços, mas elas têm a maioria do seu capital em mãos do poder público. Já a empresa pública, propriamente pública, o que distingue é que a totalidade do capital ali investido é pública. não há presença do capital privado, não há negociação em mercados ou negociação na bolsa de valores das ações dessas companhias públicas. A Infraero, por exemplo, a Infraero é uma instituição que nós estamos conhecendo melhor agora as suas atribuições em função da situação vivida pelo país no que se refere aos serviços aeroportuários, por exemplo. Então, a Infraero, como é que ela se constitui? Ela se constitui como uma empresa pública responsável por determinada atividade, em determinado campo de atuação. Ali não existe a presença do capital privado. O capital é todo público. Então, a autarquia e a fundação, elas têm essa autonomia, mas elas são entes completamente controlados, geridos pela administração pública. Elas têm autonomia administrativa, mas elas não têm uma finalidade econômica, elas não têm uma atuação de mercado. Elas atuam como se fosse o Estado na resolução ou na implementação de alguma política pública. No caso que nós citamos, no caso educacional, em referência às entidades autárquicas universitárias. Ou, no caso da saúde, como exemplo citado, da Fundação Nacional de Saúde. Já as sociedades de economia mista, as empresas públicas, elas têm uma atuação relacionada à atividade econômica. Na sociedade de economia mista, ela funciona nos moldes de uma empresa privada. Entretanto, elas têm, por elas prestarem serviços públicos, de toda forma, elas se submetem ao controle público. Então, pouco importa que seja uma sociedade de economia mista ou uma empresa pública que atue segundo os moldes gerenciais da iniciativa privada. Ela sofre restrições, ela é regrada, ela sofre um controle de normas públicas, como, por exemplo, no caso da contratação dos servidores. As pessoas que vão trabalhar nessas entidades, embora o contrato seja regido pela CLT, essas pessoas são admitidas por meio de concurso público. Quando a Petrobras ou o Banco do Brasil vai realizar uma licitação, essas entidades se utilizam da Lei 8666, que é a lei de licitação. E, de toda forma, a prestação de contas dessas entidades, mesmo que voltadas à atividade econômica, se dá perante o Tribunal de Contas. Então, todas as questões relacionadas a investimento, a tributação, a gasto com pessoal, a endividamento, mesmo realizada por atividades extras realizadas pelas empresas estatais, de sociedade de economia mista ou empresas completamente estatais, elas se submetem ao controle do Tribunal de Contas. Há, portanto, um mix, há uma dupla incidência legislativa. De um lado, normas de direito público, do outro lado, normas de direito privado. Em resumo, são quatro os campos de atuação da administração indireta: a fundação, a autarquia, a sociedade de economia mista e a empresa pública. Mas, além dessas instituições, desses braços descentralizados criados pela administração pública, para a realização do serviço público, para a realização das políticas públicas, conta o Poder Executivo com o auxílio, com a colaboração de outras entidades, que não são mais públicas, são entidades privadas, entidades nitidamente de direito privado, regidas por normas de direito privado, que adotam o regime jurídico de direito privado. É aquilo que a doutrina chama de entidades paraestatais ou entidades em colaboração. E aí nós podemos citar, por exemplo, os conselhos ou as ordens profissionais. O Conselho Federal de Administração, ou dos administradores, ou a Ordem dos Advogados do Brasil, entidades que tratam da relação do poder público com as categorias profissionais. Mas qual a relação que existe? Bom, a relação se dá no sentido do cumprimento, ou melhor dizendo, da fiscalização do cumprimento das atividades profissionais. Tarefa que era originalmente designada ao Ministério do Trabalho. Mas essas ordens ou esses conselhos profissionais, eles auxiliam o Estado no sentido de fiscalizar a atuação profissional, a atividade profissional. São, portanto, órgãos em colaboração com a administração pública. Não são entidades públicas, são entidades privadas, mas que colaboram com a administração. Nós temos, de outro lado, as chamadas fundações de apoio. São entidades universitárias, que tratam da pesquisa, do ensino, da extensão ou do desenvolvimento institucional. São entidades que detêm um histórico de prestação de serviço reconhecido, especializado, e que podem auxiliar a administração pública, notadamente nesse campo, da pesquisa, da ciência e do desenvolvimento institucional. As fundações de apoio são entidades de direito privado, são ligadas às universidades federais, portanto, são fundações de apoio às instituições federais de ensino e podem realizar, em conjunto com as entidades autárquicas, com as entidades fundacionais, serviços, podem prestar serviços, exatamente nessa área, da pesquisa, da ciência, do desenvolvimento institucional, do ensino propriamente dito. É uma forma também de entidade em colaboração com a administração pública. E nós temos também, de outro lado, os chamados serviços sociais autônomos. É bastante conhecido a importância e a relevância no Brasil desses serviços ligados ao comércio, ligados à indústria, SESI, SENAI, SENAC, SENAR. São entidades que capacitam os trabalhadores da indústria do comércio, são entidades que trabalham na formação, no aperfeiçoamento e no desenvolvimento dessas categorias profissionais e, de outro lado, auxiliam, em parceria com a administração pública, por meio de convênios em geral, na realização de determinadas atividades que seriam realizadas originalmente pela administração pública, mas que, pelo fato de que essas entidades privadas terem entre os seus objetivos exatamente esse tipo de promoção, esse tipo de atividade, dela se socorre à administração pública para implementar suas políticas. Não são entidades públicas, não são entidades descentralizadas. Essas, como as ordens, os conselhos profissionais, as fundações de apoio ou os serviços sociais autônomos, são institutos, são entidades de direito privado, mas que atuam em colaboração com a administração pública. Antes de tratar do tema do terceiro setor, que é a última parte desse capítulo, eu gostaria de fazer duas referências à questão das autarquias. A autarquia, no seu sentido comum, no sentido do funcionamento dessa estrutura descentralizada, nós já vimos. Mas existem figuras na administração que nós conhecemos, que são chamadas as autarquias especiais. Elas têm as características da autarquia tradicional, mas elas têm uma atividade mais especificada, elas têm um campo de atuação diferenciado. Dentre dessas, nós podemos destacar a existência das agências reguladoras. Também em função do processo de privatização das entidades da administração indireta que ocorreram no Brasil nos últimos anos, ao passo que as empresas eram transferidas para a iniciativa privada em vários ramos, como telecomunicações, aviação, energia elétrica, em alguns casos, água, até no sistema financeiro. Ao mesmo tempo que a gestão desses serviços era passado para a administração privada, mas é importante considerar que o serviço continua sendo público, o serviço continua sendo essencial. Mesmo que a luz, mesmo que a água sejam geridas por entidades privadas, é importante que se entenda o serviço como um serviço público, um serviço necessário à sobrevida das pessoas. Então, é nesse sentido que foram criadas as chamadas agências executivas. Então, nós temos a ANAC na área da aviação civil, a Anatel na área das telecomunicações, a ANAEL na área da energia elétrica. São agências que têm a responsabilidade de fiscalizar o funcionamento dessas empresas privadas, ou seja, verificar se o serviço que continua público está sendo bem prestado, verificar se as tarifas estão compatíveis, verificar se os contratos estão sendo realizados conforme o combinado. Então, embora a gestão dessas atividades tenha sido passada para as empresas privadas, como o serviço continua público, essas agências executivas foram criadas exatamente para mostrar, para definir o papel do Estado no controle dessa prestação privada. As agências executivas, elas representam o poder público na fiscalização sobre a prestação de serviços. São formas também de descentralização da administração indireta. Esses exemplos que nós citamos agora, eles se constituem sob a forma de autarquias especiais. E também, num segundo momento que eu gostaria de ressaltar, que nós falamos em relação às fundações. Existem as fundações estatais, as fundações públicas, as fundações de apoio ligadas às universidades federais, e que não se confundem também com as ditas fundações privadas. A Fundação Carlos Chagas, a Fundação Abrinq, a Fundação Ayrton Senna, são fundações ligadas especialmente à iniciativa privada. Elas têm um regime jurídico de direito privado. Ela não se confunde com entidades da administração, mas essas entidades privadas, junto com outras formas de organização, outras formas de associação, como as organizações não governamentais, as organizações sociais, as organizações de interesse público, esse conjunto de entidades ligadas ao setor privado, elas constituem um grupo que se denomina de terceiro setor. Não é nenhum setor público, não é nenhum setor privado, mas é um terceiro setor. Ou seja, essas entidades da sociedade civil, elas são entidades de direito privado, mas elas se distinguem das empresas privadas porque elas não objetivam o lucro. Não são entidades voltadas à atividade lucrativa. São entidades voltadas à atividade não lucrativa. A finalidade dessas entidades é não lucrativa. E elas são criadas com um determinado propósito: atuar na área do ensino, atuar na área da pesquisa, atuar na área da saúde, da defesa do patrimônio histórico, do meio ambiente, em defesa das crianças, dos idosos. São entidades da sociedade civil. Todas elas se relacionam com o Estado também, por meio de convênios, por meio de contratos, e prestam esses serviços. Elas são uma forma daquelas entidades que nós vimos em colaboração. Só que essas são entidades de caráter não ligadas à administração pública. Elas são entidades típicas de direito privado. Só que elas atuam na chamada área social. Elas podem ser filantrópicas, por exemplo. Então, na medida que elas atuam nessa área social, elas realizam desempenham um papel, realizam uma atividade que originalmente era da administração pública. Como a administração pública sente certa dificuldade em atuar em todos os campos, ela contrata, ela convenia com essas entidades do terceiro setor para realizar determinados objetivos específicos. Então, por exemplo, quando o Estado contrata uma organização social para cuidar, por exemplo, do Hospital Sara em Brasília, o Hospital Sara de Brasília, a sua gestão está a cargo de uma organização social. O Estado realiza com essa entidade um contrato de gestão. Então, o Estado pode repassar a essa entidade recursos humanos, recursos materiais e recursos financeiros. A atividade de saúde, ela é gerenciada por essa organização social. É uma entidade de direito privado que não tem finalidade lucrativa e que realiza uma atividade como se o Estado fosse. Em função desse contrato de gestão que a entidade realiza com o Estado, ela é obrigada a cumprir metas de desempenho. Elas se submetem ao controle da administração pública e ela, em contrapartida, para a realização desse serviço, ela pode receber, por meio do contrato de gestão, recursos financeiros. Ela pode receber também recursos materiais. E ela pode receber recursos humanos, pessoal. Ela realiza o serviço público, pode ter rentabilidade e atua, nesse caso, como se o Estado fosse. As OSCIPs, essas são as organizações sociais. As OSCIPs, por seu lado, elas se distinguem das organizações sociais porque no contrato que ela realiza com a administração pública, ela só pode receber recursos financeiros. Ela não pode receber outro tipo de recurso. Também são organizações da sociedade civil, também não têm finalidade lucrativa, elaboram um plano de trabalho para realizar, firma um contrato de parceria com a administração, lembra que no contrato de gestão é típico da organização social. Nas OSCIPs é o contrato de parceria. Com uma fundação privada, outra, é um contrato ou um convênio. Então, são formas de contratualização. A OSCIP, ela não tem essa mesma característica da UES. Então, ela realiza um contrato de parceria, recebe recursos financeiros, tem um plano de atividade para desenvolver, atua nas áreas pré-determinadas como se fosse o Estado também. Seja por OES, seja por OSCIP, seja por ONGs, entidades não governamentais, seja por fundações, ou seja, essas associações regradas por norma de direito público, todas elas cumprem um papel fundamental no auxílio à administração pública para atuar em áreas essenciais para a população, como saúde, educação, assistência social, desenvolvimento científico e tecnológico, preservação do meio ambiente, etc. São entidades que vão aonde o Estado não vai. Elas recebem auxílio da administração pública e realizam atividades públicas. É o que se convencionou chamar de terceiro setor. Então, nós temos o setor da administração pública, o setor estatal, nós temos o setor privado, nitidamente privado, comercial, e nós temos um terceiro setor, que é constituído por essas entidades de direito privado, mas que não possuem o caráter, ou o objetivo, ou a finalidade financeira. São entidades de caráter não lucrativo. Com essas considerações, nós chegamos ao fim da quarta unidade. Vocês podem acompanhar pela apostila, vocês podem procurar nossos tutores, nossos monitores, realizar um estudo nas revistas, nos jornais, acompanhar o noticiário, tentar relacionar as questões do dia a dia com os temas aqui tratados no campo do direito administrativo. Tenho certeza que, nesse sentido, o estudo será muito mais agradável, muito mais atualizado e muito mais proveitoso. Até a próxima oportunidade.